A palavra de Deus em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vou fazer a leitura, depois vamos orar. A palavra de Deus diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, mais uma vez queremos manifestar isso, Senhor, em oração. Te louvamos pela beleza da tua santidade, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós, por essa graça especial, maravilhosa, que é a ação do Teu Santo Espírito sobre nossas mentes, Senhor, sobre nossa vida, nos trazendo a Tua Palavra, Senhor, nos revelando, Senhor, nos iluminando a mente, Senhor, para que possamos entender todo esse plano maravilhoso de redenção do homem no qual estamos incluídos, Senhor. A nós foi dado essa revelação, Senhor, e é maravilhoso demais, Senhor. É insondável, Senhor, se não for pela ação do Teu Santo Espírito. Te agradecemos por isso. Pedimos que Tu nos ajude, Senhor, também no entendimento desse trecho da Tua Palavra, Senhor. Tudo o que estava no coração de Paulo quando escreveu, Senhor, iluminado, inspirado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos colher os benefícios dessa Palavra, Senhor, para a nossa vida em congregação, mas, acima de tudo, para que Teu nome seja glorificado no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos caminhado nessa epístola de Paulo aos Efésios. Eu lembro que no trecho passado que foi exposto aqui, a gente viu essa graça maravilhosa, a maneira que ela foi e alcançou aos gentios, e Paulo falando a respeito disso, dizendo que essa nova aliança inclui a participação daqueles que um dia eram circuncisos, agora são circuncidados nos seus corações, porque essa foi a vontade de Deus, de incluir todos na mesma aliança, não só o judeu de nascimento, mas agora nós somos o Israel de Deus espiritual, em aliança com o Senhor, na eterna aliança, na definitiva aliança, no sangue do Senhor, no sangue do próprio Cristo, o Senhor Jesus, que cravou naquela cruz nossos pecados e nos trouxe, nos deu acesso ao Pai, nos fazendo filho dele, nos fazendo um só povo, pela graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Dom de Deus, não obras nossas. E nisso estão incluídos todos que Deus chama, independente de nacionalidade, Porque a parede, o muro da separação foi derrubado pelo Senhor Jesus. E essa é a mensagem que Paulo traz aos Efésios. Agora, Paulo, ele afirma, reafirma essa mensagem, esse anúncio, no início do capítulo 3, e ele vai falando a respeito disso. Por esta causa, diz ele, né, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Já foi falado aqui que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, justamente por ter anunciado essa graça maravilhosa, essa insondável maravilha, esse evangelho, essa boa notícia que era função, que era ministério dele fazer, né? E ele é um pregador do evangelho. Por isso, o título é meio estranho que eu coloquei, né? Cristo foi preso por César, mas na verdade ele era prisioneiro do Senhor Jesus, de Cristo. E por que Paulo está preso? Justamente por isso, acabamos de falar. Ele é preso porque ele tinha a mensagem do evangelho na boca, tinha a mensagem do evangelho no coração, na mente dele, e anunciava isso aos gentios. Ele pregou o evangelho que derrubou o muro da separação entre gentios e judeus, o evangelho que mostra a maneira pela qual Deus inseriu todos os povos nessa aliança. A boa notícia que Paulo pregava traz e vem falando desde o início dessa epístola, no verso terceiro do capítulo 1, né? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. E está falando dessa boa notícia e vem pregando isso. Isso era a rotina dele, isso era a vida dele, desde que ele se defrontou com Cristo. A boa notícia da dispensação da graça de Deus a todos os povos. Por isso ele está preso, pregador do evangelho. Ele é o pregador do evangelho. Esse é seu ofício, esse é seu ministério, esse é o seu chamado nesse momento. E ele está pagando por ser obediente a esse chamado. Mas para entender mais ainda e ser mais, um pouco mais específico, a gente precisa definir bem o que é evangelho, né? E vamos fazer isso de forma específica. Eu recorri a alguns documentos históricos aqui para a gente refletir um pouco a respeito disso. Os cânones de Dort, no capítulo 2, ele fala a respeito do evangelho. Ele fala o seguinte, esse documento: a promessa do evangelho é que todo aquele que crê em Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, os quais Deus, em seu bom propósito, envia o evangelho com a ordem de se arrepender e crer. Outro documento que fala a respeito também do evangelho de Jesus Cristo é a Confissão Helvética. Fala o seguinte, a pergunta que ela faz é essa: o que é propriamente o evangelho? Evangelhos são as notícias alegres e felizes pelas quais, primeiro por João Batista, depois por Cristo, o Senhor, e depois pelos apóstolos e seus sucessores, se anuncia aos homens que Deus já realizou o que prometera, desde o princípio do mundo. O que ele prometeu? Ele nos deu seu único filho e nele a reconciliação com o Pai. Isso é a expressão do evangelho. A remissão dos pecados, toda a plenitude e vida eterna. Portanto, a história apresentada pelos quatro evangelistas explicam como isso foi realizado ou cumprido por Cristo, o que Cristo ensinou e praticou, e que aqueles que creem nele têm toda a plenitude. Isso é exatamente o que se chama de evangelho. Isso é o evangelho. Isso era o que Paulo estava pregando. O evangelho que fala da redenção do homem, cumprida por Deus. Paulo vinha anunciando isso a todas as nações. Esse é o ministério dele, esse é o chamado dele, e por isso ele está preso. E a igreja em Éfeso parece que estava apavorada. E Paulo escreve para acalmar o coração daquela igreja. Tudo sob controle. Propósito de Deus. Chamado cumprido. Mensagem anunciada. E tudo que está acontecendo não foge do controle do Senhor, que é soberano. Por esta causa, por causa dessa pregação, dessa boa notícia, Paulo está preso. Essa boa notícia, realmente ela é boa. Ela é boa para quem sente dessa notícia o cheiro de vida. Mas ela é horrível, ela é péssima para quem sente nessa notícia cheiro de morte. E o Evangelho tem disso. Paulo estava consciente disso. Para alguns, essa notícia é cheiro de vida, para outros, essa notícia é cheiro de morte. Porque o Evangelho trata-se dessa forma. A maneira que Deus tem de lidar com o homem pecador é dessa forma. E Paulo sabia disso, estava consciente disso. Paulo, para outra comunidade, para os Coríntios, capítulo 2 Coríntios 2, do 2 ao 14, abram aí. Paulo fala a respeito disso. 2 Coríntios 2, do 14 ao 17, desculpa. Paulo fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha só. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. E o que é esse bom perfume de Cristo? Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, para os que se perdem, cheiro de morte. Para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Indaga Paulo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Palavra de Deus, o Evangelho, cheiro de vida para quem tem vida, cheiro de morte para quem tem morte. Paulo estava convicto da sua missão. Paulo estava convicto que a mensagem que ele tinha para os povos produziria isso. Olha só que ousado. Produziria vida ou morte. O Evangelho é assim. Vida para os que são chamados à vida e morte para os que estão destinados à morte. O Evangelho, ele carimba, de certa forma. Aqueles que não dão ouvido ao Evangelho, aqueles que não são chamados, aqueles que não têm a graça de Deus sobre si para revelar essas coisas maravilhosas a respeito da redenção do homem, o Evangelho vem e carimba. Para a perdição eterna, como vasos de desonra. É o Evangelho. Ou, na verdade, ele simplesmente não carimba para a vida eterna. Porque, na verdade, todos já estamos carimbados para a morte eterna. Essa é a humanidade caída. Todos carimbados para a morte eterna. Mas aqueles a quem foi dada a graça de ouvir o Evangelho e responder positivamente a esse Evangelho, é dado um carimbo de vida eterna. Retirado o carimbo da morte. Porque o carimbo da morte, na verdade, ele foi carimbado em outro, lá naquela cruz. A mesma cruz que derrubou a parede da separação que havia entre gentios e judeus. Nessa cruz foi carimbada a morte de todos aqueles que ouvem o Evangelho e respondem positivamente a ele. Que maravilha! Bênção ou maldição acompanham o Evangelho. Toda a história é assim. Bênção e maldição acompanham o Evangelho. Podemos nos vestir com roupas de figueira ou esperar do Senhor as peles para nos cobrir. Nós podemos seguir o curso da serpente e morrer no final ou ter redenção como filho da mulher, juntamente com ele. Nós podemos simplesmente nos afogar no mar do pecado, do dilúvio do pecado, ou sermos resgatados pela arca da graça de Deus. Esse é o Evangelho. Aqueles que percebem vida no Evangelho, os abençoados espiritualmente, os escolhidos, os santos irrepreensíveis, os predestinados a serem filhos adotivos, os redimidos pelo sangue de Jesus, os que têm os pecados perdoados ou aqueles que têm os pecados cravados na cruz, os que são a herança de Cristo, os que são para louvor da sua glória, os que são selados pelo Espírito Santo, esses amam a Paulo e amam a sua mensagem. E querem estar com ele, e se preocupam com ele quando ele vai para a prisão, e ficam perturbados com a situação daquele que anunciou tamanha salvação. Aqueles que percebem morte no Evangelho, os que preferem o sistema religioso em si, os que se esforçam para cumprir e fazer cumprir a lei do Senhor para aprovação diante de Deus, com sua força, os que acham que a salvação é alcançada guardando as tradições ou moral e bons costumes, os que sustentam a parede da separação que havia entre gentios e judeus, esses odeiam Paulo e sua mensagem. Esses querem colocar Paulo e a sua mensagem trancafiada num calabouço, numa prisão medonha em Roma, na escuridão, na umidade, na falta de recursos. Esses odeiam o nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo está preso. Paulo é prisioneiro de César? Não. Paulo é prisioneiro do Evangelho. Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele não abre mão de pregar a mensagem que a ele foi destinada como missão para a vida. Essa dispensação da graça de Deus, que foi escrita por Paulo no capítulo 1, no capítulo 2, e agora ele está afirmando: eu sou o ministro dessa boa nova. Por isso estou preso. Calma, gente. Tudo sob controle. O Evangelho anuncia que Deus deu seu Filho para que nele tenhamos reconciliação com o Pai. Essa era a mensagem de Paulo. Que tenhamos remissão dos pecados e, consequentemente, vida eterna. Essa era a missão de Paulo. Evangelho. Esse Evangelho não era plenamente entendido naquele momento. E anteriormente também, pior ainda, não era totalmente entendido. É certo que todos sabiam, aqueles que estavam familiarizados com o Antigo Testamento, com as escrituras do Antigo Testamento, eles sabiam que, sim, Deus providenciaria a redenção do homem. Deus tinha essa intenção de interferir na humanidade, chamar o seu povo. Mas a maneira de como isso ia ser feito era o grande mistério. E agora vem a mensagem de João Batista, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem dos apóstolos que o seguem, a mensagem da igreja, e revela a todos os povos a maneira pela qual Deus vai redimir o seu povo, já redimiu o seu povo. Agora está sendo revelado que essas coisas acontecem por conta do poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E essa igreja, agora, ela recebe esse poder, e essa igreja agora é constituída por todos os povos, composta de pessoas de todas as nacionalidades, pessoas que respondem positivamente ao chamado do Evangelho, e que consiste em arrepender-se e crer-se. Arrepender-se dos pecados e crer em Jesus, o Cristo. Como diz Marcos no início do seu Evangelho. Cristo, Filho de Deus. Arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Cristo, Jesus. É central na mensagem. Jesus Cristo é central no Evangelho. Não existe mensagem do Evangelho sem a pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer, então, que Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a Boa Nova. É nele que Deus cumpre, o Pai cumpre o seu propósito de redimir o seu povo. Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa notícia para todos os povos. Esse Jesus, o filho do carpinteiro, o Galileu, aquele que foi zombado, ridicularizado, hostilizado, traspassado, surrado, morto, numa cruz vergonhosa. Aquele em que não se achou formosura alguma, homem de dores, sem nenhuma beleza que agradasse a homens, reputado por aflito, ferido de Deus, oprimido. Esse Jesus Cristo é a boa notícia. Porque este é aquele que sofreu o castigo que nos traz a paz. Que maravilha. É esse que não foi valorizado por ninguém, a quem Paulo prega, e também não foi valorizado. Você espera ser valorizado por pegar essa mensagem? Ousado. Esse, mas essa é a nossa mensagem. E é este Jesus pelo qual Deus mandou o castigo que nos traz a paz, que por suas pisaduras, eu prefiro chagas, né? Nós fomos sarados. Esse é o motivo do nosso anúncio. Esse é a nossa mensagem. Que maravilhoso sermos igreja do Senhor. Que maravilhoso termos essa mensagem na nossa mente, no nosso coração, e viver motivados a anunciar esse Jesus. Esquece as consequências. Foca na tua mensagem. O verso 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo foi constituído ministro desse evangelho, a pessoa responsável por ministrar essa boa nova aos gentios. Graça de Deus dada aos homens, segundo a força operante no poder dele mesmo, de Deus, que recaiu sobre Paulo e o levou em ousadia por todos os cantos para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem chegou a nós. O apóstolo dos gentios fez com que ela chegasse a nós. E esse mesmo apóstolo, ele não ousa buscar honra para ele próprio. E humildemente ele fala: olha, eu sou o menor de todos. Pequeno, impróprio, para tamanha função. Uma tarefa difícil para qualquer um. Anunciar esse evangelho, nós, pecadores, é uma tarefa difícil. Dois pontos. Por que essa tarefa é difícil? Porque qualquer verdadeiro cristão se sente desconfortável, sabendo que está muito abaixo dos padrões divinos para ser um embaixador dessa notícia. Mas calma, Deus sabe disso. E na nossa fraqueza, ele se mostra forte. E na nossa fraqueza, na nossa insignificância, ele anuncia vida para os que têm vida. E morte para aqueles que são rejeitados. Temos que saber que Deus sabe muito bem disso. Temos que saber que o que tem valor intrínseco mesmo é a mensagem. Não o meio pelo qual ela se propaga. Nós somos só o meio pelo qual essa mensagem se propaga. Nós somos o ministro. Ministros do Evangelho. Paulo sabia disso. Não importa as consequências. Importa que a mensagem está intacta. Ela que tem valor. Eu não tenho valor. Eu sou um qualquer. Pecador como todos os outros. Outro ponto, por que isso é difícil, uma tarefa difícil para qualquer um? Porque o Evangelho é uma riqueza insondável. Imagina, você tem uma mensagem que sabe que você é incapaz de passar para outra pessoa. Você é totalmente incapaz, a não ser que o Espírito Santo venha e ilumine a mente daquela pessoa. É impossível ser inculcado por persuasão humana. Não adianta ser um ótimo orador, não adianta ter um vocabulário impecável, ser super carismático. Ah, tudo isso tem valor. Mas o que é essencial é a mensagem, é o Evangelho, é a Boa Nova, é Cristo Jesus. O Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada pelo Espírito Santo para produzir vida. Do contrário, o que ele gera é inimizade, discórdia, descontentamento, morte. Por isso é difícil. Se não temos consciência que o que produz vida é o Espírito Santo, o o que vamos produzir é morte, sempre. E olha que Paulo sabia muito bem disso. Ele olha para si próprio, e eu percebo isso nas linhas, ele olha, eu, Paulo? Até pouco tempo eu era perseguidor de vocês, perseguidor da igreja. Eu consentia com a morte daqueles que criam no Evangelho. E eu anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, agora? É, Paulo, você mesmo. Agora você sabe que é fraco? Vou mostrar como você pode ser forte. Em mim, diz o Senhor Jesus. Por isso que é difícil. Verso 9 diz assim, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Aquilo que estava oculto agora foi revelado. A missão de Paulo era tornar isso conhecido dos homens, manifestar qual seja a dispensação do mistério, tornar conhecida a maneira que Deus determinou que o Evangelho fosse anunciado, que a sua graça fosse divulgada, a bênção de Deus fosse distribuída a todos os povos, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todos. Através do ensino de Paulo, a igreja torna conhecida a notícia mais maravilhosa que existe, através do seu ministério. Todos já sabiam do plano de Deus, mas os detalhes estavam ocultos. A forma que isso ia ser feito era desconhecida, mas agora foi revelada. A morte do Filho de Deus na cruz miserável para salvar pecadores miseráveis. Isso é loucura para aqueles que veem no Evangelho cheiro de morte. Mas é a mensagem mais maravilhosa que pode existir para aqueles que veem no Evangelho cheiro de vida. Paulo sabia disso. Essa sabedoria, ela foi concedida a aqueles que Deus achou que deveria ser dada. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz assim, entretanto, 1 Coríntios 2, 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Salvação eterna. Redenção. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para a sua glória. Para o louvor da sua glória. Para a manifestação do seu poder. Para sermos a herança dele. Que coisa maravilhosa. Como é que isso acontece? Nós já sabemos, né? Vemos falando a respeito disso há toda a exposição de Efésios e, na verdade, em todas as pregações, o que tem sido mais destacado é que é graça pura. A graça de Deus. Como isso acontece? Por pura graça. Sem mérito nenhum nosso. Mas nós vamos ver agora, de repente, por uma outra perspectiva, como isso acontece. E eu escolhi mostrar isso através do ministério próprio do Senhor Jesus, no ministério terreno dele, quando ele andou conosco aqui. E para isso, eu gostaria até de ler os dois capítulos, mas para não me estender muito, eu quero que os irmãos tenham em mente capítulo 7 e 8 do Evangelho de Marcos. E eu vou dar alguns insights aqui para para os irmãos lembrarem especificamente do texto. Nesse texto, que culmina na culmina no reconhecimento de Pedro de quem é Jesus, nós vimos ali várias coisas acontecendo, capítulo 7 e 8 de Marcos. Várias situações, todas elas muito conhecidas por nós. Jesus é confrontado por alguns judeus, fariseus. Jesus cura uma mulher grega, de origem sírio-fenícia. Jesus cura um surdo e gago. Jesus alimenta 4 mil homens, de forma maravilhosa. Agora na Galiléia, já havia feito isso na Judéia. Novamente os judeus são confrontados porque pedem sinais a Jesus. Querem ter seus olhos abertos. Depois Jesus fala com seus discípulos no barco e percebe que eles não estão entendendo muita coisa também. Precisam ter os seus olhos abertos. Antes da confissão de Pedro é falado que Jesus abre os olhos de um cego. Várias coisas acontecendo. Várias coisas a respeito do ministério terreno de Jesus. Jesus mostra a inutilidade do sistema religioso no início do capítulo 7. Jesus cura uma filha de uma mulher gentia. Ele já havia curado a filha de um judeu, Jairo, no capítulo 5. Jesus cura um homem que não podia ouvir nem falar. Jesus alimenta 4 mil homens na terra dos gentios, depois de ter feito isso na Judéia. Olha só, judeus, gentios, hebreus, gentios. A bênção que veio primeiro aos gentios, está chegando aos, a primeira aos judeus, está chegando aos gentios. Fariseus contestam Jesus, pedem sinais, eles não conseguem ver. E Jesus diz, não. Sinal nenhum vai ser dado a vocês. Não vou abrir os olhos de vocês. Vejam o que eu estou realizando. É a mesma resposta que foi dada aos discípulos de João Batista. Tu és o Cristo? Tu és aquele que devemos esperar? Olha o que eu estou fazendo. Vocês conhecem as Escrituras? Comparem. O anúncio. Vê se não tem a ver com a minha chegada. Vê se não tem a ver. O anúncio não tem a ver. Veja se não está se cumprindo as Escrituras em mim. Mas para isso é preciso que abram-se os olhos espirituais. E agora chega um cego de nascença. E Jesus o cura parcialmente. E depois definitivamente. E depois é feita a grande pergunta para os discípulos. Quem os povos dizem que eu sou? Quem as pessoas andam dizendo que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aqueles que tinham os olhos parcialmente abertos, que já vinham seguindo a Jesus, agora têm os olhos muito abertos. E Pedro, rompante como sempre, pula na frente dos outros discípulos e diz, tu és o Cristo. Agora eu vejo. E Jesus diz, olha, quem te revelou não foi outra coisa a não ser o Espírito Santo. O ministério de Jesus. Revelando quem ele é. Para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E ele está indo para a cruz. E agora os discípulos precisam saber, eu sou o Cristo. E o Cristo precisa cravar os seus pecados naquela cruz. Que maravilha, que mensagem. A descrença é a posição natural do homem. Nascemos em pecado, nascemos pecaminosos. Não conseguimos ver se Deus não abrir nossos olhos. Vimos isso no ministério terreno de Jesus. Vimos isso agora no Evangelho de na carta de Paulo aos Efésios. É Deus que abre os olhos. Os discípulos precisavam ver isso. Herodes não via isso de jeito nenhum. Alguns fariseus também não conseguiam ver isso. Os discípulos tinham dificuldade. Mas Jesus abriu os olhos deles. Devido à nossa natureza, não há como conhecer Jesus. Nossa natureza é contra tudo isso. Somos cegos, surdos, gagos. Quem pode lidar com a cegueira e a surdez? E nós vimos agora Jesus lidando com a cegueira dos homens, tanto judeus quanto gentios. Fazendo com que bocas proclamem: Tu és o Cristo, Tu és a minha salvação, Tu és a razão de toda a minha esperança, Tu és aquele que me redimiu, Tu és aquele que tomou sobre si as minhas dores, os meus pecados, e me desse vida eterna contigo. Jesus abriu os olhos e os ouvidos dos discípulos, e eles reconheceram, porque ele lhes deu essa capacidade. Eles reconheceram a ele porque foi dada essa capacidade a eles. Lições para nós, para encerrando. Não confundam proximidade com Jesus com fé. Fé é dom de Deus. Todos podem se aproximar de Jesus, mas muitas vezes com os olhos bem fechados e obstruídos por seus próprios desejos, por não querer abrir mão da sua própria vida, por não querer abrir mão, por não querer tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. A proximidade com Jesus não tem muito a ver com fé, não necessariamente. Religião e salvação são coisas bem diferentes. Eu posso ser um bom religioso, mas não ter o carimbo da vida eterna. Não achem que aqueles que já conhecem esse Jesus, não achem que não tenham o que fazer. Isso é tudo pela graça. Devemos anunciar essa salvação. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo sabia disso. Sabia do evangelho e anunciava o evangelho. Paulo era prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, e tinha essa missão maravilhosa de anunciar essa boa nova. Cumprir a vontade do seu Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Devemos fazer o mesmo, conforme Romanos 12, 2. Anunciar. Inculcar isso na nossa mente e sair anunciando. Verso 13 fala assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por causa da prisão de Paulo, essa prisão que na verdade era uma prisão santa, os efésios estavam preocupados, mas a prisão de Paulo confirma que a igreja em Éfeso tinha o benefício trazido por essa mensagem. A mensagem de Paulo não era uma mensagem qualquer, a mensagem de Paulo era verdadeira. E ele estava pagando por trazer a mensagem verdadeira. O ministério de Paulo era um ministério autêntico. Ele estava sofrendo por cumprir o seu ministério de forma autêntica. Paulo estava preso por ser fiel à palavra de Deus, por cumprir a vontade de Deus. Paulo cumpriu a vontade de Deus e as consequências pessoais para ele não foram tão boas no âmbito humano, mas a sua coroa estava cheia de pedrinhas. Já. Glória a Deus por isso. Agora os gentios têm os olhos abertos pela mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho. E agora esses mesmos gentios, eles podem entender o que diz Isaías no capítulo 35. Os irmãos podem abrir lá. Fazer a profecia dessa nova realidade humana cumprida em Cristo Jesus. Cumprida no cumprimento do Evangelho. Isaías 35. Do deserto, o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. A areia esbrasada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam chacais, descerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não morrerá, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, e gozo de alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Tudo isso sabe por quê? Porque como diz Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura como perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo firmar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o seu conhecimento justificará muitos, porque suas iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Então, nada de desespero, irmãos. Jesus ainda tem poder para abrir olhos e ouvidos, tirar a insanidade de mentes perdidas pelo pecado. Como precisamos ser gratos a esse Jesus por ter aberto nossos olhos. Precisamos orar pedindo que Deus nos dê cada vez mais entendimento a respeito disso. Precisamos orar, e orar muito, para que seja aberto nosso entendimento. Precisamos orar e orar muito, como faz Paulo na sequência dessa mesma epístola. Orar a Deus, para que nossos olhos sempre estejam abertos, e para que a gente possa testemunhar tudo isso para a honra e glória do Senhor, para o nosso benefício como igreja dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por mensagem tão maravilhosa escrita por Paulo à igreja de Efésios, lá aos Éfesos. Ó Senhor, que glória, Senhor, que maravilha tê-la em nossas mãos, uma mensagem. Foi a igreja de Éfeso e chega até nós. Que milagre maravilhoso, Senhor, a preservação desse escrito, Senhor. Ó Senhor, alegra nosso coração diante dessa mensagem, Senhor. Alegra, Senhor, nosso coração, porque a mensagem do teu servo, aquele que foi encarcerado, chegou até nós. O anúncio da boa nova chegou até nós. A pessoa de Jesus Cristo chegou até nós. A salvação veio até nós. Ó Senhor, te louvamos porque as insondáveis riquezas dessa mensagem chegaram até nós. Eram ocultas a nós, mas foi do teu agrado revelar através da ação do teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos, ó Pai, anunciar essa mensagem constantemente a nós mesmos, Senhor. Alimentar nossa vida, Senhor, nosso coração, nossa mente, com com essa mensagem todos os momentos. Que a nossa boca transborde, Senhor, da nossa boca transborde essa mensagem para todos que nos cercam, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bons servos, que independente das circunstâncias, que essa boa mensagem nos leve a cumprir, sejamos sempre gratos a Ti, sabendo que os Teus propósitos nunca serão frustrados, Tu nunca serás tomado de surpresa, Tu tens o controle sobre todas as coisas. Não importa o preço que devemos pagar, queremos, Senhor, tomar a cruz e seguir o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Te louvamos porque abriste os nossos corações, Senhor. Abriste os nossos olhos, nossas mentes, Senhor, para tamanha salvação. Preserva-nos assim, Senhor, para nossa alegria, para nosso benefício, mas acima de tudo, para o louvor, para a honra, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui termina a nossa reunião.